Esse podcast é apresentado por Toribá. Para outros programas, acesse toribacomunicação.com.br.
IRCAST, o podcast do IRCAD América Latina.
Olá, seja muito bem-vinda e bem-vinda ao IRCAST. Eu sou a Thaís Maruoca e mais uma vez é um prazer imenso apresentar esse projeto do IRCAD América Latina, o IRCAST, o podcast semanal que traz para você as informações tanto de dentro quanto de fora do centro cirúrgico e fala também de assuntos ligados ao dia a dia dos profissionais de saúde especializados em cirurgia minimamente invasiva. Hoje estamos gravando o nosso terceiro episódio, no mesmo estilo do segundo e dos próximos que virão a seguir. Um grande debate ou um bate-papo muito interessante, sempre com um assunto relevante para você e com convidados muito especiais, trazendo o que tem de mais importante para a sua informação e formação. Então, vamos para a nossa pauta. Hoje vamos falar sobre um assunto que tem muito a ver com o IRCAD. O tema é Muito Prazer, Médico e Professor. A educação é mágica, ensinar nos transforma. Ensinar é realmente um grande desafio. E quando o conteúdo ensinado é algo tão complexo e fundamental como a medicina, ou especificamente a cirurgia, o desafio é ainda maior. E com a tecnologia dominando todas as técnicas, o que era usual e consenso na área médica, atualmente deixa de ser. Isso não é questão de futuro. Os médicos hoje têm que estar conectados e ser tecnológicos. Os consultórios e centros cirúrgicos se parecem cada vez mais com um ambiente de ficção científica. Até a abordagem tem mudado constantemente. Se antes o foco da educação médica era o diagnóstico das doenças, cada vez mais tem se objetivado o bem-estar e a prevenção, com prioridade sendo dada à manutenção da saúde. Para falar desse assunto, que, como eu disse, tem no nosso DNA, nossos três convidados falam direto de São Paulo e são três renomados médicos com especializações completamente diferentes. Cirurgia oncológica digestiva, cirurgia de laringe e endoscopia bariátrica. Vamos conhecê-los! Nosso primeiro convidado é o Dr. Paulo Kassab, que é atualmente professor titular, livre docente e chefe da área de estômago e obesidade do Departamento de Cirurgia da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. É mestre e doutor em cirurgia pela mesma universidade. Ex-presidente e membro do Conselho da Associação Brasileira de Câncer Gástrico e membro do Comitê Executivo do Conselho e auditor da Associação Internacional de Câncer Gástrico, com sede no Japão. Bem-vindo, Dr. Paulo, e muito obrigada pela sua participação.
Muito obrigado, agradeço. Para mim é uma honra muito grande participar dessa conversa, principalmente pela excelência do IRCAD, que é certamente o centro mundial mais qualificado com o ensino da cirurgia minimamente invasiva. Em segundo lugar, pela amizade fraterna que me une ao Armando Melani, ao Jacques Marrescot. E, finalmente, em terceiro lugar, pelos vínculos viscerais que eu tenho com a França, onde eu morei por alguns anos e que também acolheu meus filhos por muitos anos. Obrigado.
Bem-vindo. E nosso segundo convidado é Dr. Leonardo Haddad. Ele é especialista em otorrinolaringologia e em cirurgia de cabeça e pescoço, coordenador do Ambulatório de Disfagia do Setor de Laringe, mestre, doutor e professor adjunto, tudo isso no Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço da Escola Paulista de Medicina. E, para finalizar, foi diretor-presidente da Comissão de Título de Especialista da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial nos anos de 2012 a 2014. Bem-vindo, Dr. Leonardo. Também agradeço aqui a sua participação.
Bom dia, muito obrigado, Thaís. É um prazer estar aqui participando de mais essa iniciativa do IRCAD, né? O IRCAD é um centro, como o Dr. Paulo falou, de referência em treinamento de cirurgia minimamente invasiva, e para a gente é uma grande satisfação participar dessa história que vem se criando ao longo desses anos. É um prazer também estar com os nossos convidados aqui, professor Manuel, professor Paulo, muito obrigado pela oportunidade.
E completando o nosso ilustre trio de convidados, falo com o Dr. Manuel Galvão Neto, gastroenterologista e endoscopista, mestre em cirurgia digestiva pela Universidade de São Paulo, professor de cirurgia na Faculdade de Medicina do ABC, diretor científico do Instituto Endovita e, entre outros títulos, é membro do Comitê de Endoscopia Bariátrica da Federação Internacional de Cirurgia de Obesidade, com sede na Itália. É membro do Advisor Board da Associação de Endoscopia Bariátrica e diretor de inovação do International Bariatric Club nos Estados Unidos. Seja bem-vindo e muito obrigada também a você, Dr. Gavão.
Oi, Thaís. Obrigado, um prazer estar aqui com tão ilustres colegas, com o professor Kassab, professor Haddad. E sempre, né, as inovações do IRCAD. Hoje a gente já tem uma relação com o IRCAD, já vai completar quase 15 anos, né, desde a França, desde como começou aqui no Brasil, sempre inovando. E esse modelo podcast eu acho fantástico, e eu acho que vai todo mundo beneficiado do que a gente tem para falar aqui. Educação, né, o tema, a educação é uma coisa mágica mesmo, e a gente vai tentar esclarecer que cada um de nós aqui tem a falar sobre esse tema.
Obrigada a todos, e agora vamos então ao nosso bate-papo. Doutor Paulo, vou começar com você e com uma pergunta que pode ser um pouco polêmica. Como está hoje a educação e medicina no Brasil?
Para falar de um assunto muito longo, a gente tem que tentar resumir, porque o assunto é muito complexo e a gente tem que olhar muitos anos para trás e para frente. Mas há vários fatores que dificultam o aprendizado da medicina no Brasil, que de fato não vai bem hoje. A proliferação de escolas nos últimos anos prejudicou demais. E, especificamente, no ensino da cirurgia minimamente invasiva, também há vários empecilhos. O primeiro empecilho é essa proliferação de escolas médicas. A maior parte delas com cunho meramente comercial. Se abre escola, porque a pessoa quer ter o título de médico, o papai e a mamãe querem que o filhinho seja médico, e o empresário abre a escola lá sem as mínimas condições. Segundo lugar, a carência total das vagas de residência médica no nosso país. Nós não temos nem metade das vagas de residência necessárias para os nossos egressos, face a essa proliferação que eu acabei de citar. Em terceiro lugar, a enorme, absoluta falta de hospitais universitários. São raros os hospitais universitários que têm alguma estrutura para abrigar aluno decentemente. Outro aspecto também é a falta de docentes qualificados. Docentes que não têm titulação, não têm mestrado, não têm doutorado, não têm preparação pedagógica. Ou mesmo aqueles que têm, mas não estão preparados para o ensino. Isso aí tem impactado, porque as escolas abrem, eles pegam uma escola numa cidade pequena para criar uma condição política e falam para o sujeito que trabalha lá: você quer ser professor? Ele fica todo feliz, põe o título no receituário dele, mas ele não tem condição para ensinar. E aí se junta, nesses mesmos docentes, isso é um problema educacional do país, a falta de cultura geral dos médicos. Hoje em dia, os médicos são pouco cultos e para ensinar a cultura geral, para ensinar a medicina, a cultura geral é fundamental. E, finalmente, a penúria financeira desses hospitais universitários. Eles carecem de equipamentos, carecem de infraestrutura para ter um bom ensino. Acho que é isso por enquanto, a gente pode continuar depois da conversa.
A segunda pergunta aqui é para o Dr. Leonardo. Dr. Leonardo, falando ainda da formação universitária, o que mudou mais drasticamente da época da sua formação para realizado hoje em dia?
Thaís, obrigado pela pergunta. Eu creio que hoje o dinamismo do mundo atual está se refletindo na nossa formação universitária, né? Então, eu me lembro das minhas aulas de fisiologia no segundo ano da faculdade, que o meu professor ele entrava dentro de uma sala com 100 alunos, que era a nossa turma, com 4 carretéis de slides embaixo do braço, fechava aquela sala e por 4 horas ininterruptas a gente ficava assistindo aquela aula, muito boa, por sinal, porém cansativa. E hoje em dia eu vejo esse modelo pedagógico um modelo inviável. É praticamente hoje em dia impossível você conseguir ter a atenção dos alunos em 30 minutos, já é muito difícil, né? Que dirá 4 horas ininterruptas. Então, eu acho que os professores eles tiveram que se adaptar a essa nova realidade e trabalhar essa questão pedagógica, didática que os alunos precisam para absorver pelo menos um mínimo conteúdo necessário na sua formação.
Agora aqui uma pergunta para o Dr. Galvão. Você se formou em uma universidade na Bahia, né? Existe muita diferença na formação de médicos nas diferentes regiões do Brasil?
É, Thaís, existe mesmo, vocês não têm ideia, né? Você viu o que o professor Kassab falou, é uma realidade. Imagina, eu formei em 1989, na Bahia, tinha duas faculdades, e a gente tinha uma carência de formação muito grande pelas faltas, exatamente tudo que ele falou já naquela época. Então, quando a gente saiu de lá, e medicina, a única coisa boa é que medicina tem uma característica única, Thaís, você é que se limita. Não importa a formação que você tenha, você pode complementar isso. Então, o que eu fiz lá em 89, eu fui um dos primeiros a sair, eu fui para São Paulo, lá na Universidade de São Paulo, com o professor Pinotti, buscar a formação. E você tem essa consciência de que você saiu de uma coisa, de um lugar de que a formação não é tão boa assim. O que é que você faz? Você se conscientiza, e desde que eu me formei, eu me tornei um agente de mudança. Então, eu fui para São Paulo e eu não fiquei em São Paulo, apesar dos convites, primeiro. Eu voltei para a minha terra, voltei para a minha faculdade, e daí desenvolveu vários projetos, criou vários laboratórios, saiu, montou residências fora da capital, disso aí, mas sempre com o mesmo compromisso daqueles que a gente formasse lá se tornassem agentes de mudança a nível local. E com isso a gente transformou tanto que a faculdade que eu fiz, que é a Escola Baiana de Medicina, hoje é uma das referências do Brasil. E justamente porque a gente conseguiu, ainda jovem, curtindo isso aí. Então, é muito difícil, né? Uma formação que a gente pode até citar como deficitária, mas a medicina tem essa mágica. Você pode complementar isso aí, você pode sair, né? E interessante que existe fora da universidade, hoje em dia, toda uma estrutura que pode dar apoio disso, como por exemplo, o ICAD nasceu na França, com o professor Mariscou, ele nasceu dessa necessidade de complementar, né, o que a faculdade poderia não dar pelas restrições próprias disso aí.
E, doutor Leonardo, todos sabemos que os professores das áreas de medicina são médicos experientes, com muita vivência na área e habilidades técnicas. Mas como você vê a função pedagógica? Como ela é encarada pelos professores médicos?
Olha, Thaís, eu acho que o professor Paulo falou bem na primeira fala dele sobre um grande defeito que a gente tem hoje em dia, hoje em dia não, isso já vem há algum tempo nas nossas universidades, né? Que o médico, para ser professor, muitas vezes ele precisa passar por uma trajetória acadêmica, né? Um mestrado, um doutorado, prestar um concurso para ser docente em algumas universidades públicas, por exemplo, até em algumas privadas. E isso não necessariamente se reflete na questão didática do professor. Então, muitas vezes, a pessoa ela tem a capacidade de passar por todas essas fases, né, para ser um professor, mas muitas vezes isso não reflete numa didática adequada, né? Muitas vezes a pessoa não é treinada para essa didática. Isso é um grande defeito, né? Eu acho que é importante que o professor ele tenha, obviamente, que passar um respeito, ele tem que passar conhecimento, mas, ao mesmo tempo, ele tem que ser uma pessoa aberta e um conselheiro do aluno, né? Então, precisa ter aquela aproximação. Antigamente, era muito distante, né, o professor do aluno. Hoje em dia, com a evolução, né, de tudo, com esse mundo mais conectado, globalizado, tudo, essa distância diminuiu e a gente tem que estar preparado para isso. Como eu falei, a gente precisa passar o máximo de informação no menor tempo possível e ter uma linguagem muito mais próxima do aluno do que era antigamente.
Doutor Paulo, a pergunta agora não tem a ver com a tecnologia, e sim com pedagogia. Os professores das escolas de medicina têm se atualizado ou então se preocupado com as técnicas pedagógicas e didáticas?
Esse é um problema muito complexo. Quer dizer, como o professor Galvão e o professor Leonardo chamaram a atenção, isso depende muito do preparo de cada um. Mas há alguns anos eu publiquei na revista da Associação Médica Brasileira um artigo chamado A Tragédia da Educação Médica no Brasil. Está disponível para quem quiser na revista da MP. Então, tem um problema grave, quer dizer, o processo pedagógico de aprendizado ele é longo. E isso é dado ao docente durante a sua formação. Mas o que acontece é que o Brasil ele classifica os seus docentes sob uma ótica. Você tem lá uma plataforma chamada Lattes, E nessa plataforma você vai lá ver a produção de cada docente. Infelizmente, essa plataforma, se você vai consultar, ela leva muito pouco em consideração a atividade didática do docente. Ela dá um enorme valor a um paper, a uma publicação, mas o professor, que às vezes não é um bom pesquisador, mas é um excelente docente, ele não é valorizado, então ele fica com uma nota baixa lá. Então, nesse artigo, eu proponho algumas coisas. Por exemplo, se ele tem um ano de dedicação didática, com boa qualidade, boa avaliação, ele vai ter o equivalente a um paper publicado numa revista B1, por exemplo. E assim por diante. O outro aspecto também é que os programas de pós-graduação, o objetivo principal é o seguinte: formar educadores e pesquisadores. Pesquisadores e educadores. Ora, se o educador não é valorizado, por que ele vai continuar insistindo? Então, isso gera um problema. E esses mesmos educadores, o professor Galvão, o professor Leonardo, militam em escolas médicas, eles podem falar, esses docentes recebem salários aviltantes. Então, como é que eles vão poder se manter atualizados? Quer dizer, custa caro isso, um artigo para você baixar, custa caro. Então, eles têm que trabalhar excessivamente e, para se atualizar, é muito difícil. Então, eles têm um acesso limitado à tecnologia, à literatura, etc., né? E o último aspecto que eu quero falar, e o professor Leonardo chamou bem a atenção, é o aspecto que a atual pandemia chamou muito a atenção, o total despreparo de todas as universidades para lidar com o ensino à distância. Ensino à distância é uma coisa totalmente diferente das lives que a gente faz por aí. Fazer uma live no Instagram, onde quer que seja, não é ensino à distância. Isso exige plataformas caríssimas, programas, mudança na abordagem, porque se você dá aquela aula que a gente dava antigamente, eu dou uma aula de uma hora sobre câncer de estômago, eu prendo o aluno na sala de aula, mas se eu der uma hora de aula aqui, em frente à tela, o aluno dorme. Então, as aulas têm que ser mais curtas, a interação, como o Leonardo falou, tem que ser maior. Então, isso muda completamente esse preparo didático.
E se eu puder complementar, é assim, é estrutural, infelizmente, do nosso país. O professor, aquele que ensina, né, ele é o responsável pela mudança de tudo. Foi assim que a Coreia subiu, os tigres asiáticos subiu. Em 20 anos transformaram, investindo no professor. Em qualquer empresa, como é que você retém, Thaís, mentes brilhantes? Você precisa de mentes, você precisa de formadores, você precisa de, que o professor Paulo Kassab falou, todo mundo quer ser médico, mas cadê a vocação? Se para ser médico precisa de vocação, para ser professor precisa de vocação, e investimento transformador da vontade na técnica, na didática para a gente aí. E o que é que a gente vê disso aí? Né? É o que o professor Haddad falou. A gente não, se você depender do seu soldo, do seu rendimento como professor, né, você não consegue fazer um curso do ICAD que complementa a sua formação. Então, é um anacronismo muito sério que não tem como a gente resolver aqui, porque é uma deficiência de base do pensamento político, né, do nosso país. Porque, desculpa, não é política de fazer política, mas é política de Estado em educação.
Eu estou de acordo com que, tudo que o professor Paulo falou, né, e acho que essa questão financeira realmente é um ponto que a gente deve ressaltar, né? Se a gente pegar o salário, eu tenho certeza aqui que ninguém, hoje em dia, numa universidade pública, é professor por conta da questão financeira, né? Nós somos professores porque a gente gosta disso, está no nosso sangue, enfim, a gente foi criado, talvez, para isso dentro da universidade, enfim, e gostamos de transmitir o conhecimento. Mas se a gente pegar o salário de um professor, a gente não consegue pagar um curso, por exemplo, um curso no IRCAD, né? Então, realmente, os professores eles precisam correr atrás de outras fontes, né, para a gente poder se atualizar. Isso é um ponto muito importante no qual o professor Paulo tocou.
E existe uma mudança muito grande para um médico quando ele passa a ser também professor, doutor Galvão. O que você acha? A função de educador transforma um profissional?
Se ele se permitir, sim. Né? Infelizmente, no país que a gente está, né, é uma, você é médico, daqui a pouco você está professor. E, na verdade, não tem uma preparação para você atingir, né, o nível de um professor, a didática do que é um professor. Né? E a carreira dentro das escolas médicas também ela é meio tumultuada. O plano de carreira não é muito bem formado. E, por vezes, as estruturas são muito fechadas e você tem que ir ali. Mas tem uma coisa interessante. Né? A maioria de nós nos torna professor, eu considero professor, mas, na realidade, é treinando os nossos colegas na formação, no internato, na residência. Então, isso aí funciona. Você começa a ensinar para estudante, depois você começa a ensinar para residente. Não vai ter muito apoio de lhe formar como aquilo ali, mas a experiência de erro e acerto vai lhe levando aí. Aqueles que têm realmente a vocação, fica muito claro daí, porque você vê uma concentração de gente querendo fazer com esse tutor, né? E outro com outro. Tem no Brasil, de maneira interessante, que algumas faculdades hoje assumiram um currículo que chama Problem-Based Learning, PBL, que se for levado a cabo de maneira como deve ser, daí você tem um tutor. Então, você vai ter aquele colega médico, professor, que vai acompanhar aquele grupo de alunos durante um tempo na faculdade. E aí você cria, né, a necessária interação, até para dizer se você é bom ou não, porque você tem uma avaliação direta do aluno e é o feedback que a gente não tinha antes, porque até muito pouco tempo atrás, ser professor significa o que eu falo, você ouve. E, ó, caladinho. Hoje não tem isso aí. O aluno sabe mais do que você, porque ele tem tempo de pesquisar, ele tem acesso a todas as fontes de informações, hoje isso é universal. Então, qual é a diferença de ser professor? É guiar o aluno nesse mar de informações, com a sua experiência, fazendo com que ele cresça dentro daquilo ali. Porque hoje em dia, saber por saber, acesso por acesso, tá, isso é lindo, porque isso sim democratizou. Na África, na Índia, no Brasil, nós temos acesso a todas as informações, todo mundo tem. É que nem é tão interessante, isso é tão espalhado, tão universal, que os nossos pacientes, às vezes, querem ou trazem informações mais que a gente não tem. Cabe a gente filtrar e orientar e levar a eles o conhecimento para aí. Então, é super interessante isso que você perguntou. Sim, muda muito de médico para ser professor, desde que você se permita, né, essa transição, que eu, infelizmente, eu sei na minha área de contato, mas, de novo, política de Estado, sobre isso não teria muito mais como falar.
Muito bom ouvir isso de vocês. E vamos falar então de cirurgia agora, doutor Leonardo, qual a diferença, a principal diferença entre a formação nessa área, né, de cirurgia e nas outras modalidades da medicina?
A diferença é grande, né, Paulo, Manuel? Eu acho que o cirurgião, ele por si só é uma pessoa mais pragmática e mais resolutiva, né? Então ele é diferente de um... Isso a gente já percebe na nossa faculdade, né? Ao longo da nossa vida acadêmica, cada um já vai se direcionando para determinada área, né? Quando a gente trata um paciente, quer dizer, o que ele está dando de mais... Ele tá entregando para a gente o que ele tem de mais valioso, que é a vida dele, né? Quando a gente fala de cirurgia, isso vai além. Porque a gente está literalmente entrando dentro do paciente, né? A gente está abrindo aquele paciente. E isso acho que o cirurgião tem que ter na cabeça. Ele não pode esquecer isso ao longo da vida dele inteira, né? Então, o cirurgião ele tem um preparo, eu diria que um preparo diferente, por exemplo, de um clínico, né? Ele precisa ter essa noção, né, que ele está levando alguém para a mesa de cirurgia, a responsabilidade que ele tem sobre aquela pessoa, sobre toda uma família no qual envolve aquela pessoa, e que a gente tem que entregar aquela pessoa melhor do que ela veio para a gente. Né, nunca pode prejudicar aquela pessoa. Eu acho que isso está enraizado na formação do cirurgião e que a gente tem a obrigação de passar para os alunos.
Só complementando o que o professor Galvão falou, e ele tocou num ponto extremamente importante, quer dizer, ele falou em formação de professores, né? E isso é fundamental. Quer dizer, formação de fato de professores, não só de pesquisadores. E aí eu vou usar um exemplo que, meu, eu sou jogador de basquete desde moleque. A Argentina se tornou campeã olímpica de basquete quando ela era muito inferior ao Brasil, 20 anos antes. Eles abriram 100 escolas para a formação de técnicos, professores. é o que a gente deveria fazer na área médica no país.
Doutor Galvão, hoje não existe medicina e principalmente cirurgia minimamente invasiva sem tecnologia, né? Por isso, quais habilidades e conhecimentos extras um professor de endoscopia bariátrica deve ter? Devem ser vários, né?
Então, Thaís, assim, endoscopia é todo um currículo, né? Que você usa um instrumento, normalmente são instrumentos de endoscopia digestiva, esse instrumento flexível para ter acesso à árvore brônquica, ao pulmão, para ter acesso ao aparelho digestivo alto, ao aparelho digestivo baixo, à parte de fígado, pâncreas. Então, imagina que você que já é um instrumento, você tem que aprender a tocar esse instrumento, você tem que entender toda a patologia daquela área e desenvolvendo isso aí. E aí você vai da parte básica, do diagnóstico, algumas ações terapêuticas, né, tirar um pólipo, controlar a hemorragia, e você chega nos avançados, e entre os avançados está a endoscopia bariátrica, que a gente chama que é das mais avançadas que tem, porque os equipamentos que a gente usa são equipamentos também avançados. Então, a tecnologia muda muito. Se eu puder sair um pouquinho desse tema para a gente explicar o que é tecnologia hoje em dia, né, vamos tomar um exemplo, o IRCAD, né, que, como o senhor Kassab falou, ele complementa, né, o que a universidade não nos pode dar, de maneira bem positiva, com um currículo impositivo, com os melhores professores, que eles, aí que está interessante, que você seleciona o que tem de melhor para dar e para atender o aluno, né? Não é o aluno que, infelizmente, vai ter, ou felizmente, vai ter que aleatoriamente pegar o professor A ou B, disso aí. E a tecnologia. Tecnologia hoje em dia é tudo. Você vai para como é que uma faculdade vai ter acesso ao que a gente tem acesso, o professor Kassab falou, o professor Haddad falou, no IRCAD. Você vai no IRCAD de Estrasburgo, você tem a ressonância mais nova do mundo, você tem a tomografia mais nova do mundo, você tem tanta tecnologia que até uma nova futura especialidade com a visão do IRCAD foi criada, que é a cirurgia de imagem guiada, que vai unir todos nós. E que a visão disso aí, olha que lindo, a visão disso aí, Thaís, é: não existe ponto do corpo humano que eu não possa funcionar. Uma vez que eu chegue lá, eu posso abrir o que está fechado, eu posso conectar e eu posso diminuir ou terminar o crescimento, que aquilo ali eu posso daí ressecar. E aí vai, e mais ainda, não importa se for por dentro ou por fora, a gente vai chegar lá. Então, só a tecnologia transforma isso, e ela é muito rápida, né? Um exemplo que nós três vivemos aqui, eu vou dar um exemplo: a cirurgia de vesícula, tá, isso não é nem nascida, foi a mesma coisa por mais de 150 anos, e aí chega aquele movimento transformador da laparoscopia, e aí acabou tudo, mudou tudo, aí daqui a pouco você vê lá que a medicação do IRCAD, tudo isso foi nessa sequência, aí o professor Mariscou fazendo a operação que nem se reproduziu ainda, há mais de 10 anos, que é a operação Lindenberg, onde ele, da França, comandou uma cirurgia por robô lá em Nova York. Então, é a tecnologia, e hoje, é assim, é da noite para o dia, robótica, que o professor Kassab faz, que o professor Haddad faz, que só era para ele de cirurgia, está com a gente já. Então, hoje, na Universidade de São Caetano, a gente já tem um robô, que está fazendo um estudo sobre isso, de endoscopia. Então, isso está quando? Um ano, dois. Então, é a tecnologia, e o que o profissional tem que fazer é ficar ligado nessa tecnologia, mas com responsabilidade, do tipo que o IRCAD faz, e sempre pensando na formação e na continuidade da formação com qualidade e excelência.
E muda muito rápido, né? Evolui muito rápido. A gente está falando de pouco tempo atrás, já está completamente diferente. Doutor Leonardo, falando da sua área específica, quais as novas tecnologias ou técnicas ligadas à microcirurgia de laringe devem chegar às nossas escolas e centros de treinamento em um futuro próximo?
Olha, Thaís, complementando já o que todo mundo falou aqui, dessa questão da excelência do IRCAD no treinamento da cirurgia minimamente invasiva, eu só queria levantar um ponto antes de responder essa tua pergunta, né? Junto com a tecnologia, às vezes, muitas vezes, vem as pessoas que levam a tecnologia para o lado errado. Então, a gente vê, por exemplo, dentro da minha área, algumas pessoas que acabam usando aquela tecnologia como um marketing pessoal, mas muitas vezes você não vai trazer esse benefício para o paciente, né? É simplesmente a venda de um produto, né? As empresas também, muitas vezes, elas têm um apelo comercial que querem, de qualquer maneira, enfiar para os médicos aquele produto. Então, eu acho que o médico ele tem que ter a consciência disso, a consciência do que é bom, o que não é bom para o seu paciente, o que vai agregar valor ou o que não vai agregar valor. Né? A tecnologia, óbvio, que é mais do que bem-vinda, mas muitas dessas tecnologias têm apenas um cunho comercial e não necessariamente o benefício do paciente. Tá? Então, esse era um ponto que eu queria ressaltar. E eu faço questão de falar isso toda vez que eu vou abrir um curso nosso no IRCAD. A gente faz dois cursos, né? Eu organizo dois cursos, que um é de microcirurgia de laringe e a outra é de cirurgia para apneia obstrutiva do sono. Né? Então, cirurgia de laringe, o que a gente tem assim, para oferecer hoje em dia no Brasil é o laser, né? Laser de CO2, o laser de diodo, que são os lasers utilizados dentro da laringe e que a gente divulga no nosso curso. Isso não é uma tecnologia recente, isso é algo que já está consagrado no mundo há muito tempo, só que para o Brasil ainda não chegou de uma maneira efetiva como é no resto do mundo, pelas questões logísticas, burocráticas, financeiras, que já foi comentado aqui. Então, eu espero que com isso a gente consiga divulgar algo que já está consagrado, não é que é uma nova tecnologia. É uma nova, talvez, para uma universidade que não tem o acesso, mas é algo... como eu já falei, que desde 1975 já se aplica laser em laringe. Eu acho que um ponto importante é a cirurgia robótica. A cirurgia robótica, para minha área, que é otorrino e cirurgia de cabeça e pescoço, eu acho que ela ainda não alcançou o seu melhor momento. Por quê? Porque o robô ainda é um instrumento muito grande para trabalhar numa cavidade pequena. Então, a gente tem algumas indicações que são muito pequenas, para ser bem sincero, dentro da laringe, dentro da cabeça e pescoço, mas eu espero que, à medida que o robô vá diminuindo de tamanho, a gente possa incorporar isso, como, por exemplo, hoje já é incorporado na gastro, na gineco e na urologia. Mas, como eu falei, tem muita gente que acaba utilizando essa tecnologia, quer dizer, o robô, como uma propaganda... Eu não vou dizer enganosa, mas usando aquilo como um marketing pessoal, e quando, na verdade, a pessoa precisa ter essa consciência de qual o real benefício do robô. Então, eu acho que é isso. Eu acho que, de nova tecnologia, o que a gente tem chegando é o robô, mas o robô ele ainda precisa diminuir para a gente poder utilizar de uma maneira mais efetiva dentro da nossa especialidade.
Uma pergunta agora aqui para o Dr. Galvão. Pode até parecer básica, mas acho que vale a pena ser feita aqui. O que você indica para um médico, para um cirurgião ou um endoscopista que quer se especializar ou se atualizar na sua área?
Thaís, assim, como tu falou, é uma coisa... É endoscopia avançada, então ele tem que passar pelo básico. A gente, às vezes, em alguns cursos, recebe colegas que não têm a formação nem básica de endoscopia e já quer fazer o avançado. Então, na realidade, né, ele tem que se graduar, tem que se preparar fazendo as formações em endoscopia. Endoscopia no Brasil é uma especialidade, tem de ser na sociedade, a SOBED. Então, ele pode entrar aí sendo cirurgião, sendo gastroenterologista, ele vai se fazer a residência, vai se graduar e depois ele vai fazer os cursos de assuntos especiais. Por exemplo, no IRCAD, a gente tem um curso de quem chama de oncológico, com técnicas de tratamento precoce do câncer. Tem o nosso de endoscopia bariátrica, que a gente usou o Brasil como laboratório no IRCAD, depois exportou, tem na França também, e a nossa é bem característica disso aí. Então, ele tem que vir, a gente tem que se formar. Nesses cursos que a gente faz também, a gente não garante a formação toda, que tem que voltar para a parte acadêmica também, ou para sociedades. As sociedades oferecem treinamentos também. E é interessante que institutos como o IRCAD, agora eles se acoplam e eles são apoiados por sociedades, como a nossa sociedade de endoscopia, e aí a gente pode oferecer o próximo passo, que é ele vir se treinar no curso. Então, na área, por exemplo, endoscopia bariátrica. Parece coisa nova, mas a gente já faz desde 2000 com o balão intragástrico. Desde que a cirurgia bariátrica começou também a endoscopia bariátrica, ajudando a tratar as complicações da cirurgia bariátrica de maneira minimamente invasiva. E minha especialidade agora tem várias coisas bem novas, Thaís, e que a gente passa, interessante isso aí lembrar, trazer para todo mundo, como é que eu consigo trazer uma novidade aqui. Então, a barra da gente, para passar, assim, a gente tem que ir para os Estados Unidos, fazer um estudo do FDA, antes disso ideia, equipamento, passar por estudos em animais, Estudos em humanos, normalmente são feitos fora dos Estados Unidos, a gente participa de vários desses, e depois esses estudos são levados para os Estados Unidos, onde tem um estudo que é interessante. O nosso jeito de passar um equipamento é um estudo prospectivo randomizado com grupo sham, ou seja, endoscopia permite isso. Você faz endoscopia e não sabe se... o paciente não sabe se a gente fez ou não o procedimento. Isso é feito com placebo muito forte. E a gente tem que fazer 300 casos disso aí, 200 de intervenção e 200 aleatório que o paciente não sabe. Então, se a gente ultrapassa essa barra, a gente realmente está preparado para isso. Então, a gente está nesse desenvolvimento disso aí. E é interessante, nos cursos da gente, que tem uma parte que a gente fala, olha, isso aqui é para uso clínico, está aprovado por isso e isso, aqui no Brasil a regulação é isso, isso, isso. E depois tem os experimentais, que aí a gente tem uma forma, a gente tem a obrigação de levar a informação, de treinar, mas também dizer que, olha, você não pode aplicar, para não cair no que o professor Haddad falou, de usar isso aí para marketing próprio. Né? Inclusive, é uma preocupação muito grande dos nossos conselhos em que isso não seja feito. Tem uma legislação, tem uma recomendações muito estritas para isso. Mas, assim, desculpa me estender no assunto, porque é uma formação muito específica. E a recomendação é isso, né? Tem a formação e vá buscando onde ela está, instituições como o ICAD são capazes de levar você ao próximo nível, para você, pelo menos, poder pensar se você vai começar isso ou não, e chamar os colegas para fazer a tutoria e se qualificar na sua sociedade mãe.
E uma última pergunta aqui, a gente já está chegando ao fim, ao Dr. Paulo Kassab. Com as duas unidades do ICAD instaladas no país, o Brasil agora atingiu um novo patamar de ensino e preparação de seus cirurgiões?
Bom, a chegada do ICAD revolucionou completamente o ensino da cirurgia digestiva no nosso meio, né? A cirurgia minimamente invasiva. Antes, ela era ensinada em cursos de bom nível, um em Goiânia, outro na Bahia, outro no Rio Grande do Sul, outro em São Paulo, mas eram cursos de bom nível, mas eram heterogêneos, a periodicidade era variável, você nunca sabia quando ia ter, às vezes tinha anual, às vezes não tinha, dependia do esforço enorme, individual, de professores que procuravam, aí caçavam patrocínios para ter dinheiro, não tinham nenhuma sequência lógica, né? E isso tudo ocorria porque o poder público, quer dizer, ocorre ainda, né? Mas o ICAD preencheu isso, quer dizer, o poder público, ele reconhece todos os procedimentos minimamente invasivos, está lá na tabela, só que ele não paga pelos insumos. Então, o sujeito não tem onde fazer isso. Então, o ICAD superou essa deficiência. Ele praticamente normatizou o ensino da cirurgia minimamente invasiva no nosso meio. Ele fez cursos programados, cursos abrangentes, com periodicidade conhecida, progressivamente mais especializados, que se repetem anualmente, incorporando a altíssima tecnologia que saiu no mundo ontem, já tem aqui, ofereceu uma oportunidade ao cirurgião brasileiro, ao cirurgião da América Latina, para se programar com antecedência para o seu, treinamento, para o seu ensino, e trouxe aqui uma pléiade de professores do exterior, que se juntaram aos do Brasil, como o professor Galvão, o professor Leonardo, e ajudaram a formar aqui muitos novos cirurgiões capacitados a operar e, eventualmente, a ensinar. Então, realmente, foi um marco na cirurgia digestiva minimamente invasiva.
Bem, depois de um bate-papo aqui tão esclarecedor e com tanto conteúdo, eu me arrisco a dizer uma verdadeira aula aqui com vocês, né? Com esses três mestres. Tenho mais uma vez a certeza de missão cumprida, por isso queria agradecer aqui aos doutores e professores Paulo Kassab, Leonardo Haddad, Manuel Galvão Neto, pela participação no nosso podcast. Muito obrigada a todos vocês.
Só agradecer de novo, esse formato de podcast é um formato super legal, eu mesmo gosto de manhã, quando estou indo para o trabalho, ouvir podcast, eu acho que todo mundo vai se beneficiar disso aí, Thaís, obrigado pela condução, obrigado para o professor Haddad, professor Kassab, que privilégio estar aqui com vocês hoje, e eu tenho certeza de todo mundo que vai ouvir isso aí, vai gostar e vai se beneficiar.
Obrigado, Thaís, obrigado ao ICAD. Professor Manuel, professor Paulo, foi um prazer estar essa manhã conversando com vocês.
Bom, eu queria agradecer também a oportunidade e a alegria de estar ao lado do Galvão, do Leonardo, dizer que espero que nós possamos compartilhar novos momentos, que isso contribui para o crescimento do ensino da cirurgia minimamente invasiva, da endoscopia no país, e o IRCAD nos deu essa oportunidade. Muito obrigado, amigos.
Obrigada, gente. Quero agradecer também a você aqui que tem nos seguido, ouvido e compartilhado o nosso programa. Na semana que vem, espero você para o nosso quarto episódio com o tema Todo Médico é um PJ. Organizar, gerenciar e administrar tudo que envolve ser uma empresa. Então não perca, eu sou a Thaís Maruoca e agradeço a sua companhia. Espero você aqui no nosso podcast, o IRCAST. Um abraço e até o próximo episódio.